tem mais de 18 anos de experiência, passou quase 15 anos dentro da Unilever, liderando marcas renomadas como Omo, Dove, Lux, e hoje já está sentada na cadeira de CMO da Livup. Bem-vinda, Lívia Maluf. Tudo bom, Lívia?
Muito obrigada pelo convite. Tudo jóia, e você?
Tudo ótimo, super obrigado. Pô, primeiro eu sou cliente de vocês, então quando eu recebo alguém que eu conheço o produto, fica até mais fácil a conversa, né?
Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo sobre a Livup.
Vambora. E assim, eu sempre gosto de começar o programa aqui contando um pouquinho da história de quem está sentado desse lado, mas só que antes da cadeira que você está hoje. Então, pô, conta um pouquinho da tua história ali na Unilever, foram quase 15 anos ali dentro. Pô, com certeza uma escola assim absurda que você trouxe de experiência.
Com certeza, na verdade não foram quase 15, foram 18. Fiquei 18 anos na Unilever, então praticamente me formei como profissional e até como pessoa lá dentro. É uma escola espetacular, acho que eu só tenho agradecimentos ao Unilever e excelentes memórias. Acho que, contando aqui um pouquinho do que eu fiz lá, eu passei... O tempo todo que eu fiquei na Unilever, eu estava na área de marketing. Na época que eu estava lá, o marketing ele era dividido entre global e local, brand development e brand building. Hoje mudou um pouquinho essa dinâmica já, mas a grosso modo, o global fazia muito estratégia de marca, entendimento de consumidor, inovação para o mundo, para uma categoria, uma marca para o mundo. E o local fazia muito a estratégia mais do curto prazo ali, garantir a entrega dos resultados, a gestão do P&L e a ativação dessas inovações globais nos países onde eles estavam colocados. Então, eu tive a oportunidade de fazer um pouco dos dois. Eu fiz mais do brand development, então mais do global do que local, enquanto eu estava lá. Mas acho que tem um ponto muito bacana dessa experiência que eu pude ter lá, que é você se especializa na área que você está. Então, assim, eu tive anos e anos de aprendizagem e de estudo e de aprofundar mesmo o que é uma construção de marca, como fazer uma construção de marca do zero, como construir uma marca forte, como entender o consumidor e traduzir isso em ações no dia a dia. Então, acho que tem... Enfim, eu tive muitas oportunidades, muitos cases onde eu consegui aplicar isso durante a minha carreira.
Não, muito bacana, Lívia. E assim, uma curiosidade minha aqui, né? Pô, 18 anos ali dentro, numa multinacional gigantesca, uma das maiores empresas do mundo. Pô, com dinheiro praticamente infinito, né? Brincando aqui. E aí, pô, você foi, já tá 3 anos numa startup ali de tecnologia, de alimentação. Cara, com certeza é um outro mundo em termos de investimentos, em termos de tamanho de equipe. O que te levou a sair do mundo que você estava para esse que você está hoje?
Vamos lá. Primeiro que eu vou te contar que essa história do dinheiro infinito não é exatamente assim. Depende da marca que você está, né? Então, na Unilever, eu tive a chance de trabalhar em marcas que realmente tinham muita grana para investir e dava para fazer coisas absolutamente espetaculares, mas eu também tive a chance de trabalhar em marcas onde a grana era curta. Então, a gente, ali no momento, precisava entender como focar muito investimento e como priorizar investimentos muito mais baixos, que na época era muito voltado para o digital, né? O digital não era o que é hoje, mas a escolha de sair do mundo offline e ir para o mundo online era uma escolha ali no momento muito clara de priorização de custo. Então, e obviamente com resultados potencialmente espetaculares também. Então, mas acho que o que me fez, né, mudar em primeiro lugar, depois de muitos anos, acho que de uma forma geral eu já estava repensando o que seria um próximo passo de carreira. E depois de passar um tempo, de fato, olhando, buscando, estudando, conversando com vários modelos de negócio diferentes, eu decidi que eu queria ir para uma estrutura menor. E acho que a decisão foi muito pautada em ter a oportunidade de fazer um pouco de tudo. Porque acho que essa é uma grande diferença entre uma grande organização e uma startup, né? Então, acho que até no momento que eu entrei aqui, ainda mais early stage do que ela é hoje, mas acho que eu entrei aqui numa posição, mas eu tinha a chance de participar de todas as discussões estratégicas, eu tinha a chance de, inclusive, opinar e mesmo arregaçar a manga aqui, pôr a mão na massa de diferentes áreas e diferentes funções. Então, isso me trouxe uma vontade muito grande de estar numa organização assim, de ter essa experiência que é absolutamente oposta do que eu tinha antes, né? Na Unilever, em qualquer grande corporação, você tem muito bem descrito o que é a sua área de atuação ali no cargo que eu tinha. E acho que aqui eu vim justamente para uma situação completamente oposta, uma marca nativa digital, Então, assim, não existia outro mundo que não tivesse sido digital aqui na Livap, e construindo tudo do zero. Então, acho que essa sensação de realmente arregaçar as mangas e ajudar a construir um negócio é o que mais me encantou e me fez fazer essa movimentação.
E vamos contar um pouquinho, fazer um pouquinho de jabá da Livap, né? Eu sou cliente, como eu falei ali no início. Me preocupo pra caramba com a minha saúde. Se eu abrir meu freezer aqui, tem vários produtos de vocês. E eu uso realmente pra questão de tempo, né? Tempo com qualidade de alimentação nos ingredientes, nas calorias que eu preciso pro meu dia. Mas só que vocês falam muito que vocês são uma empresa de tecnologia, sim, né? Mas tecnologia com alimentação. Eu queria que você contasse um pouquinho desse histórico da Livap, né? Até um pouquinho como é que ela foi criada e por que que vocês se consideram uma empresa de tecnologia, que eu acho que é importante também deixar todo mundo à parte. O que é a empresa? Talvez tenha gente que não conheça.
Com certeza. Vamos lá. Então, a empresa começou em 2016. Então, dois fundadores que eram amigos desde a época de faculdade começaram a sentir uma dor na própria pele deles. Acho que o insight veio deles mesmo, que era trabalhar o dia inteiro, chegar à noite em casa e ter essa mesma vontade que você tem de se alimentar bem, de não abrir mão ali de uma alimentação saudável, só que não tinha opção. Não tinha opção prática e não tinha opção gostosa. Então, ou eles tinham que cozinhar domingo para comer a mesma comida a semana inteira que eles mesmos faziam e congelavam, ou eles terminavam pedindo delivery, que nem sempre era saudável e muito menos barato, né? Então, acho que pesava muito no bolso. Então, eles viram que isso poderia ser um nicho de mercado bastante relevante, onde existiam pouquíssimas ou quase nenhuma solução naquele momento. Então, encontraram um sweet spot ali, um gap mesmo, né? E a Livap nasceu assim. Só que, ao conhecer cada vez mais o consumidor, o que constatou-se, né? O consumidor atual, o consumidor moderno, ele não abre mão mais de ter uma alimentação saudável que, ao mesmo tempo, é gostosa e, ao mesmo tempo, é prática. Porque se você for pensar, alimentação saudável, normalmente frango grelhado com batata doce, é só, tem outra opção, né? Você pensar e ter criatividade para fazer alimentação saudável é difícil. Não necessariamente é bom, normalmente é ruim. Então, como é que você alia todos esses fatores dentro de uma proposta de valor única? Então, acho que entender que o consumidor, em primeiro lugar, busca uma alimentação saudável, porém ele já não abre mais mão nem de praticidade, nem de sabor, foi o primeiro grande passo, né? E a partir daí, como atender melhor esse consumidor? Então, a Livap é um modelo que a gente trabalha num modelo que a gente chama de high-tech, high-touch. O que significa isso? A gente traz muita tecnologia, principalmente para entendimento de consumidor e desenvolvimento de soluções, para ter muita assertividade nessas soluções, eu vou dar alguns exemplos. E o high-touch, que é sem se distanciar do coração dos consumidores. Então, o consumidor precisa ser o nosso coração e o que rege todas as nossas decisões. Mas como a gente alia essas duas avenidas, vamos dizer assim, né? Esses dois pilares? Então, nós temos aqui internamente uma plataforma onde nós concentramos todas as informações relevantes de consumidor. Então, seja pesquisa que a gente faz, seja observação, seja bate-papo, seja o que for. Como a empresa nasceu digital, nós temos aqui um database gigantesco onde não só a gente tem acesso ao consumidor, como nós conseguimos ver o comportamento dele. Como ele está comprando ali online, eu entendo o que ele comprou, quantas vezes ele comprou, quais combinações ele fez dentro da cesta dele, qual foi o ticket médio dele, com que frequência ele voltou a comprar. Eu tenho todos esses dados e tudo isso fica guardado no meu database. Eu consigo segmentar esses consumidores por comportamento e eu consigo construir soluções super customizadas que eu disponibilizo no meu app ou no meu site diretamente para aquele cluster que se comporta daquela maneira. Então, parece que a Livap entende 100% do consumidor que está ali tendo aquela experiência, e é isso mesmo, basicamente é isso mesmo. Nós observamos todo esse comportamento e criamos essas soluções muito customizadas para aquele cliente. Além disso, nós temos também todo um database de tecnologia para que na verdade é uma base de dados para o desenvolvimento de portfólio. Nisso eu consigo ter desde a origem dos meus insumos, então eu consigo rastrear exatamente de onde veio aquela cebola, qual foi o produtor, qual é o nome do produtor, qual foi o lote que ela veio, até eu tenho um rastreamento de todas as receitas que eu fiz, e eu consigo que esses meus algoritmos me ajudem a criar receitas com base no que eu estou vendo do comportamento do consumidor. Então eu falo, puxa, o consumidor está gostando muito de frango, o frango com limão siciliano vai melhor do que o frango desfiado, porém eu preciso variar o sabor nisso, nisso e aquilo. E esse algoritmo me ajuda, a nossa plataforma nos ajuda a criar essa receita. Então, de fato, a gente olha para a tecnologia como um enabler para se aproximar cada vez mais do consumidor, tá? E, obviamente, para encontrar eficiências internas. Então, eu uso, inclusive, da tecnologia para minha distribuição, né? Então, através do nosso sistema automatizado de entrega e de distribuição, eu consigo entender quantos pedidos eu tenho para aquela região, que volume isso é, isso precisa de uma moto, de uma bicicleta, de uma Fiorino, de um caminhão. E todo esse sistema automatizado já me dá qual que é o melhor modal, mais eficiente em custo para fazer aquela entrega naquela região com aquele número de pedidos. Então, você entende que em qualquer jornada, em qualquer etapa da jornada, eu estou usando da tecnologia para garantir que eu tenho as melhores decisões, seja para melhorar a experiência do consumidor, seja para gerar eficiência interna de custo.
Pô, brilhante, Lívia, assim, e você falou um negócio super, super legal que eu acho que é realmente a dor, né? Como é que eu consigo comer bem saudável e rápido, né? Vamos chamar assim. Então, pô, quando dá 4:30, 5 horas, é a hora que eu vou comer um pão de batata. Pô, eu vou comer uma quiche, né? Se você para pensar, são alimentos que, na teoria, você não estariam dentro de uma dieta para quem quer se cuidar e tal, mas só que, pô, a composição que vocês fazem é brilhante, com sabor muito legal, né?
Nós temos uma quiche de frango low carb aqui, que é tipo, é a minha, quase todo dia à tarde tá lá minha quiche na minha praia.
E é rápido, né? É diferente de um frango grelhado sem sal com arroz, né? Então, assim, realmente é bom diretamente ali na dor. E aí, como você falou, né? Vocês nasceram, a marca nasceu já na era digital, né? Então, é até velho a gente falar isso, né? Ah, na minha época não tinha, porque eu também sou da época que fazia marketing mandando mala direta para casa das pessoas.
É, total. Então, passamos por todas essas, né?
Então, assim, já nasceu nessa era e já nasceu com essa. Chamar até uma vantagem de começar a conhecer o consumidor a fundo, só que não adianta nada você ter essa vantagem se você não usar bem os dados, né? Eu acho que aí que está a grande questão, que vocês são brilhantes nisso. E aí o negócio de vocês, até para explicar para o público aqui, começou com a venda no e-commerce, né? Então tinha uma plataforma ali da marca própria que vocês vendiam. E que ramificações vocês estão crescendo a partir disso? Né? Tem alguma coisa de B2B? Eu fiquei conhecendo vocês, obviamente pela mídia e tal, mas via nutricionistas que indicaram. Então, pô, como é que é a relação de vocês com os profissionais que indicam? Pô, conta um pouquinho desses outros caminhos de venda que não sejam 100%, pô, eu entrar num site, buscar e encontrar vocês.
Com certeza. Então, vamos lá. Então, a empresa, como eu falei, né? A empresa nasceu em 2016. De 2016 até 2022... a venda era totalmente feita pelas nossas plataformas proprietárias, então tanto o app quanto o site. Sempre tivemos uma base de, vamos chamar até de parceiros, embaixadores de nutricionistas, porque tem muito a ver com o que a gente oferece, né? Até mais do que um foco em dieta unicamente, tem também, a gente consegue fazer vários pratos e combinações, refeições semanais para quem tem objetivos específicos em termos de dietas. Mas, independente de qual dieta, tudo que a gente oferece é equilibrado nutricionalmente e isso atrai muito a atenção de nutricionistas que buscam por uma alimentação mais completa no dia a dia. Então, a gente tem essa base de parceiros, de nutricionistas que, enfim, aí são vários tipos de parceria que a gente desenvolve. Alguns deles são cupons que as nossas parceiras têm para nos recomendar e a gente também consegue desenvolver até, às vezes, rotinas alimentares para os pacientes delas, enfim, a gente consegue ajudar, a gente ajuda um ao outro mutuamente, mas acho que em termos de canais, que eu acho que é super importante a gente comentar, né? Nessa jornada entre 2016 e 2022, mais ou menos lá por 2020, nós lançamos o nosso restaurante, que tem duas culinárias específicas, uma que chama Salad Stories e outra que chama Broto. Salad Stories é a nossa principal, então muito focado em saladas e wraps. E aí é para esse consumo imediato, tipo, eu estou aqui trabalhando, preciso almoçar, puxa, vou pedir aqui ou no aplicativo da Livap, agora mais principalmente no iFood, peço, recebo em casa e aí eu tenho ali a minha refeição imediata super fresquinha para comer. Então, esse foi foi uma das primeiras empreitadas que a gente teve saindo do e-commerce única, exclusivamente de congelados. E depois, a partir de 2022, nós entramos no varejo online, então com os congelados vendendo iFood, Daqui e Rappi, e logo em seguida começamos a entrar no varejo físico também. Então hoje estamos já em vários supermercados, Hortifruti Natural da Terra, San Marché, que é um grandíssimo parceiro nosso, Empório São Paulo, estamos em várias lojas de conveniência também, Nutricara, Roda Conveniência lá no Rio, Market for You, enfim, estamos aí numa expansão muito rápida para o varejo físico, e acho que aqui a intenção é muito estar onde o consumidor está. Então a gente entende que a nossa proposta de valor tem uma aderência muito grande com o consumidor moderno, e entendemos também que o consumidor moderno não faz compra num canal só, ele é unicanal. Como todo mundo sabe, a compra de alimentação acontece prioritariamente no varejo físico. Então, por isso, estamos aí, aonde quer que o consumidor queira nos comprar Livap, ele vai ter essa possibilidade. E isso está muito intrinsecamente ligado à praticidade. Uhum. A praticidade não é somente você abrir um saquinho, esquentar e comer. É você ter a opção de comprar com muita facilidade também dentro da sua rotina. Você não precisa sair da sua rotina para encontrar Livap. Então, esse é um pensamento bem importante da nossa estratégia de praticidade também, de oferecer praticidade para o consumidor.
Perfeito.
E aí, mais recentemente, estamos também, acabamos de lançar, na verdade, uma linha de food service. Essa linha de food service nós já usávamos, né, já oferecíamos para os nossos restaurantes de salada e de pizza, então já operamos com food service, com o conceito de food service, mas agora, depois de investir em infraestrutura na nossa cozinha central, que fica ali na Aldeia da Serra, nós criamos uma linha específica de food service. Então, normalmente, são bags maiores, 1 quilo, 2 quilos, 200 gramas, enfim. Aí vai a critério da empresa ou do nosso parceiro, justamente para facilitar a operação de cozinha de grandes empresas. Então, sejam empresas, escolas, hospitais, o que quer que seja, hoje nós temos alguns parceiros que estão olhando para isso e estão aí em negociação de entrada, que é justamente trazer o que nós temos e já investimos de tecnologia a serviço de empresas que buscam por otimização de custo, por otimização de mão de obra, por facilitação do processo na cozinha, para que possam se focar muito mais no serviço ao cliente, entender o cliente deles melhor, e a gente faz essa parte, vamos dizer assim, mais braçal do trabalho para eles na cozinha. Então, é uma novidade para a gente também, estamos aí com várias conversas acontecendo e muito empolgados, porque conseguimos, de fato, investir em infraestrutura e oferecer essa solução sem baixar nada da nossa qualidade ou da nossa padronização de produto que a gente consegue entregar no dia a dia.
Não, super legal, assim, Lívia. E quando você fala de Livap, né, é nativa digital, então nasceu digitalmente, só que é um movimento que eu tenho percebido de várias marcas, né, que inicialmente batem no peito e falam que são nativas digitais, só que acaba que acabam tendo que abrir novos canais, né? Porque talvez, foi o que você falou, o consumidor hoje, ele quer opção. Eu não quero pedir e receber só amanhã ou daqui a 2 dias. Eu quero ir no supermercado, fazer minhas compras e botar no carrinho produtos que façam sentido para mim, né? Então, mas só que eu acho que o que aconteceu também, né, escutando você falar, com o crescimento da marca, ajudou vocês a navegarem para outros canais, né? Talvez fosse mais difícil. Seria mais difícil você estar no supermercado sem uma marca conhecida, você poderiam estar estrangulados ali de alguma maneira, né?
Não, com certeza, acho que você falou um ponto super importante, que é o seguinte: o conhecimento de marca, ele foi crucial para abrir portas para a gente. Tá? Então, assim, a hora que eu bati na porta do Marché e conversei com o time lá, e eles olharam e falaram: Livap, sim, a gente quer, porque sabemos que é uma dor do consumidor e eu não tenho nada para oferecer hoje. Só que nós só fomos bater na porta dos nossos parceiros varejistas quando sabíamos que tínhamos a capacidade de entregar a mesma qualidade que a gente entregava no e-commerce, no varejo. Sabemos que no momento que a gente entrar em grandes redes com 500 lojas, 1.000 lojas, o tipo de demanda que nós vamos receber é completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, essa era uma tensão muito grande, porque toda a nossa história começa pensando em sabor, praticidade e saudabilidade. Como é que a gente entrega isso? A gente entrega isso, em primeiro lugar, da parceria com famílias de agricultores ali da região da Grande São Paulo, de Sorocaba e arredores, da onde vem todos os nossos insumos direto para a nossa cozinha, para garantir frescor e qualidade e, obviamente, preço, porque a gente não tem intermediário aí nessa logística, Esses insumos trabalhados na nossa cozinha pelos chefes, pelas nutricionistas e etc., trazem uma qualidade que não existe no mercado. Uhum. Agora, no momento que eu escalo isso, sem pensar em como manter essa qualidade, eu corro um risco absurdo. Então, ficamos aí 6 anos trabalhando em qual é o momento certo de escalarmos a produção, de investirmos em infraestrutura para podermos fazer esse tipo de expansão. E só fomos expandir realmente quando tínhamos certeza da manutenção dessa qualidade. Então, não só eu entrego hoje um produto exatamente igual ao que ele vai comprar no e-commerce para o varejo, como eu consigo expandir e, enfim, eu consigo expandir para todos os outros varejistas do Brasil hoje que quiserem comprar comigo, porque eu tenho essa capacidade já de produzir em escala, mantendo a mesma qualidade. Então, acho que assim, é com certeza um tema de conhecimento de marca, mas é um tema também de consistência da entrega, né? Então, não é porque eu cresci que eu diminui minha qualidade ou que eu estou deixando a desejar porque eu já não consegui mais manter o que eu tinha numa escala menor. Acho que esse é um ponto extremamente crucial na construção de marca e da confiança do consumidor. O consumidor, onde quer que ele compre e aonde quer que ele vá nos encontrar, ele vai ter exatamente a mesma experiência que ele teve da primeira vez que ele nos comprou ali no e-commerce.
Não, pô, super legal. Porque assim, a escala realmente ela pode até acabar com um negócio, né? Porque ela vai mudar teu produto de uma maneira que o consumidor já não se identifica mais. E aí, né, vocês escutam muito a comunidade, vocês estão, pô, falou muito de tecnologia, falou de dados aqui. E eu vi que vocês juntaram ali a Nautico, né? Que é uma empresa ali, pô, uma das maiores de plant-based. Até agora, pô, quem assumiu ali foi o Fernando Machado, né? Não sei se você conhece o Fernando Machado, mas, cara...
Sim, meu ex-chefe.
Super admiração por ele. Então, pô, ele tá sentado lá, por lá agora. Conta um pouquinho dessa parceria que vocês fizeram com a Nautico e como é que tá esse produto.
Com certeza. Então, acho que assim, em primeiro lugar, acho que tiveram dois grandes pilares que ajudaram na facilitação dessa parceria. Primeiro, a Livap e a Nautico são organizações que têm valores muito parecidos, né? Então, as duas empresas buscam iniciativas que valorizam a sustentabilidade, valorizam o impacto positivo. Então, tudo isso, esse ponto já é muito importante para a gente. Além disso, a Nautico traz... Uma possibilidade da Livap entrar ou oferecer mais opções de alimentos e alimentação à base de plantas para pessoas que buscam esse tipo de alimentação. Já trazendo aí uma expertise, né, um nome de peso que traz muito respaldo para esse produto que nós estamos lançando. Então, são duas marcas que têm são muito especialistas no que fazem e se unem para trazer uma proposta única de qualidade, sabor, Livap com elementos à base de plantas Nautico. Então, acho que foi um casamento muito feliz, eu diria. Nós começamos com poucos SKUs, estamos ainda em fase de teste para avaliar se vamos continuar expandindo aí essa parceria. Mas acho que, de bate-pronto e já desde o início, muito felizes com a parceria, porque acho que une valores e propostas e uma intenção muito similar de ambas as empresas.
Como espectador aqui de fora, quando você olha essa união das duas marcas, você vê energia totalmente assim, integrada entre as marcas, né? São marcas que realmente a gente consegue perceber esse valor e propósito junto.
E sabe o que é muito legal? Esse tipo de piloto, nós conseguimos fazer primeiro no e-commerce, a gente pilota no e-commerce, então a gente não abre para o varejo, não vamos abrir para ninguém, é simplesmente no e-commerce, a gente testa qual que é a aderência ao nosso público, a vontade do público de experimentar e etc. E a hora que comprova, aí eu falo, varejo, estou aqui, temos isso para ambas as marcas, isso é muito legal, porque faz com que os nossos pilotos e as nossas tentativas sejam muito ágeis, muito rápidas. Testo, não deu certo, eu tiro, simplesmente tirei do e-commerce, tem recall de produto, tem nada, só tiro, paro de vender. E se deu certo, eu expando e faço isso ser um sucesso muito maior.
Pô, perfeito. Pô, tá fácil, hein, Lívia? Assim tá fácil, pô.
Tá fácil. Tá tranquila a vida.
E vamos falar um pouquinho de concorrência, né? É um assunto que eu sempre gosto de tratar. Fala um pouquinho do mercado, né? A gente vê vários outros players querendo, né, morder a fatia desse bolo aí. A Livap, obviamente, é uma... Se não for a marca mais conhecida, com maior awareness aí nesse mercado, é uma das. Mas como é que você interage e você monitora a concorrência hoje em dia?
Boa. Nós temos alguns times focados em olhar a concorrência. e não só concorrência, sabe? A gente olha muito para o mercado em termos de tendência também. Faz muito parte do entendimento do consumidor, entendeu? A movimentação do mercado. E o mercado se movimenta de acordo com o que estão vendo que faz sentido para o consumidor. Então, são observações extremamente importantes e que, para nós, fazem parte do nosso processo criativo. Então, olhar o mercado, olhar as tendências e entender como a concorrência está se movimentando faz parte total do nosso processo criativo de inovação aqui dentro. Agora, nós temos hoje, a gente olha para dois tipos de concorrência diferentes, o que está surgindo online e o que está surgindo no varejo. São muitas vezes diferentes as marcas e produtos. E, honestamente, uma empresa, uma proposta, um produto que traga para a mesa o que a Livap traz, hoje a gente ainda não viu, tá? Então, assim, uma proposta de alimentação que é verdadeiramente saudável, com o sabor que a Livap entrega, com a experiência que a Livap entrega, na escala que a Livap consegue fazer, não tem, tá? Tem, sim, várias marcas que estão surgindo por aí, trazendo também, seja a marmita, seja os saquinhos da forma como a gente desenvolveu, enfim, tem, mas são marcas muito menores, com experiências completamente diferentes, tá? Então, existem até algumas mais especialistas em segmentos mais nichados de vegetarianos, veganos, e assim vai, que não é o que a gente propõe hoje para o consumidor, dessa proposta talvez mais democrática, onde tem para todos os gostos e etc., da forma como nós fazemos, a gente não vê ainda. Não é somente com produtos saudáveis que a gente compete, uhum. A gente compete com a alimentação em geral.
É verdade.
Então, é muito importante entender quais são as novas tendências, o que o consumidor está buscando e aonde, eventualmente, pode representar um risco para a gente. Puxa, então, sei lá, o consumidor está deixando de se alimentar para comer, sei lá, para sair. O consumidor está deixando de comer em casa para sair para restaurante porque a pandemia acabou. Isso é uma super concorrência para a gente, entendeu? O dinheiro apertou, o consumidor tem a percepção, apesar da gente ter feito essa conta na ponta do lápis e saber que se você comer Livap todo dia, você tem zero desperdício. Quando a gente cozinha em casa, a gente tem desperdício, então a conta não é exatamente fair, vamos dizer assim. O consumidor tem a percepção de que cozinhar em casa é muito mais barato. Então, no momento que a economia aperta, a grana aperta e ele quer economizar, ele vai deixar de comprar comida fora e ele vai cozinhar em casa. Isso é uma das grandes concorrências que a gente tem, entende? Então, acho que tem que tomar cuidado só para não olhar e não ficar muito aficionado em outras marcas e olhar o que, que o consumidor está vivendo e como é que a gente traz ou pensamos em soluções que possam integrar esse novo momento dele.
Pô, Lívia, assim, super bacana. Poderia ficar falando aqui horas ainda sobre isso. Mas você pode fechar nosso papo falando um pouco sobre, pô, passou 18 anos ali no Unilever, já está 3 anos e pouquinho na Livap. Como é que você se mantém atualizada? E aí não tem resposta certa ou errada, né? Cada um se atualiza da maneira que acha melhor. Seja escutando um podcast, seja lendo um livro, seja vendo um filme, seja fazendo nada. Como é que você se mantém atualizada nesse mundo que é, vamos dizer assim, relativamente novo para você, frente à tua experiência de 18 anos?
Olha, eu acho que um dos pontos mais importantes aqui está com a mente sempre aberta para aprender. Então, eu tenho bastante curiosidade de conversar com outras pessoas. Essa mudança que eu fiz me abriu muito a cabeça para diferentes modelos de negócio. Então, hoje eu tenho muita curiosidade de entender como um modelo de negócio XYZ consegue sobreviver frente ao desafio WYA, sabe assim? Então, eu converso com muita gente para entender, puxa, dentro do seu segmento, você trabalha com beauty, beleza. Como é que você está fazendo para crescer nesse momento? O que, que você está vendo de dificuldade? O que, que o seu consumidor está trazendo de novidade ou de limitações, etc.? Porque, no final das contas, se você for pensar, as pessoas que a gente atende, né, dependendo do segmento que você atua, são as mesmas, né? É o mesmo consumidor. Independente se eu sou uma categoria A ou sou uma categoria W, são os mesmos consumidores. E esse consumidor tem uma vida com limitações, dificuldades, vontades, desejos. Então, entender de forma holística, eu acho que abre muito a cabeça para ter insights de como se integrar melhor dentro desse dia a dia desse consumidor, né? Então, eu acho que, assim, eu busco me atualizar. Óbvio que tem as fontes naturais de notícia e etc., newsletter, que eu tenho um monte aí que eu sigo e etc., mas eu acho que o principal ponto para mim é, de fato, abrir a cabeça e conversar com diferentes tipos de pessoas em diferentes segmentos, é um café com um aqui, um almoço com o outro lá, é um bate-papo no telefone. Acho que é uma forma muito, muito fácil e até muito prazerosa de se manter atualizado, de tentar entender um pouco mais do que está acontecendo na vida desse mesmo consumidor, na vida de outras empresas. Então, eu converso com os meus colegas da Unilever, quais são as dificuldades que estão passando agora. Eu converso com colegas de outras startups que também vivem os mesmos desafios que eu vivo hoje. E acho que assim a gente vai formatando o que é o próximo mês, o próximo trimestre, o próximo semestre.
Ah, eu te agradeço por ter sentado aqui, porque justamente isso que você falou, né, de conversar sobre diferentes segmentos, tal, é o que eu tento fazer aqui no podcast. E eu recebo, pô, centenas de mensagens de pessoas que estão do outro lado, talvez construindo um negócio, ou que já são gerentes ou diretores de outras grandes empresas, que tem esses 20, 30 minutos aqui com uma maneira de se atualizarem, né? E acho que você aqui hoje trouxe muita coisa bacana pra gente, desde a construção de marca, escutar o consumidor, a entregar o produto certo e a empreender, né? No final do dia, acho que todos nós estamos fazendo aqui. Te agradeço, Lívia. Pô,
é isso aí.
Super obrigado pela visita aqui no podcast e vou continuar, ó, daqui a pouquinho vou lá comer minha quiche com frango e vou lembrar de você.
Muito obrigada a vocês, um super prazer. Foi uma honra estar aqui com vocês e super topo qualquer papo a qualquer hora, seja no podcast, seja fora dele.
Tá bom, Lívia, obrigado. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.